Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
Perfeito, muito bem colocado. Eu estava procurando aqui, André, quando você estava falando, porque eu participo de um grupo da Câmara de Curitiba, mas enfim, e você vê ali quais são os temas que são debatidos, e você vê votação para cidadão honorário, você vê tema... mérito de alguém aqui, mas você não vê projetos efetivamente para que seja impactado na vida da população, né? Chega a ser uma piada, é inacreditável a forma como eles fazem, né, uma manobra para dizer que estão ali vereando a cidade, é deputado que fala de arma, é deputado que fica banalizando e querendo usar desses argumentos das pessoas de esquerda, de comunismo, para poder somente, né, criar uma imagem ali para poder lacrar na sua rede social. Enfim, é um absurdo, assim, e é importante que a gente também acesse esses canais para identificar o que está sendo debatido ali. Claro, tem vereadores que fazem um trabalho muito importante, que estão pautando isso, não dá para negar, né? A gente também não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, mas eu acho que você toca em um tema muito importante, muito pertinente. Afinal de contas, esses vereadores estão defendendo interesses de quem ali na Câmara, né? Essa pergunta eu acho que é fundamental. Mas, Murilo, eu queria que você falasse para mim duas perguntas, né? Uma delas muito breve. Existe uma diferenciação, né, entre enchente, alagamento e enxurrada. Então eu queria que você falasse para a gente sobre essas diferenças. E eu queria que você falasse sobre quais são os nossos maiores problemas aí para o futuro, pensando em Curitiba, né? Já que vocês fazem esse estudo e é muito bem embasado, né? Eu repito aqui, é muito bem embasado. E vocês falam de quais os locais, quais bairros são mais quentes em Curitiba, quais locais têm mais alagamento. Então, fala sobre essa diferença e quais são os problemas que a gente vai enfrentar em relação ao clima no futuro, que na verdade já está aí.
Perfeito. Então, a primeira pergunta, a diferença. Então, hoje nós entendemos, né, não apenas nós enquanto REC, mas também geralmente por vários pesquisadores, que eles entendem que o alagamento ele está associado à questão da drenagem. É quando existe aí todo um problema de drenagem, seja ele ausente ou quando existe aí várias interrupções, entupimentos do sistema de drenagem, ou a drenagem ela é subdimensionada. Porque aí, só fazer um parênteses aqui, um destaque, que quando você falou inicialmente lá que o Greca estava culpando muito a questão da chuva, que recentemente foi 53 milímetros, semana passada foram 47. Então, partindo dessa lógica que ele mesmo falou, se a gente sabe que a cidade de Curitiba não suporta 50 milímetros em uma hora, o que que a gente pensa de imediato? Que a cidade tem que ser planejada para aguentar 50 milímetros em uma hora. Então, partindo dessa própria lógica que ele falou recentemente, né? Então, alagamento está associado a problema de drenagem, aí bueiro, galerias de águas pluviais e assim por diante. Inundação, e aí vale destacar um conceito antes, que é enchente. Enchente é quando um rio ele tem um aumento da sua altura, mas ele não sai do seu leito. Isso nós chamamos de enchente. Inundação é quando essa enchente ela subiu demais e saiu do seu leito, do seu canal. E aí acabou atingindo, né, as áreas próximas. Isso é inundação. E enxurrada é quando este fenômeno da chuva acontece principalmente em áreas muito acidentadas, ou seja, um terreno muito ondulado, que é como nós temos ali no Parolim, da Brigadeiro Franco, até em direção ao rio, como a chanceler Lauro Miller que tem ali. Ali nós costumamos chamar de enxurrada. Então, e a segunda pergunta que você fez, dos principais desafios, e aí nós temos, do ponto de vista climático, em um primeiro momento, justamente as questões aí de inundação, alagamento e ondas de calor. São esses as três grandes problemáticas que nós temos. Primeiro, em relação à onda de calor, a cidade não está preparada para ondas de calor e não existe nenhum planejamento para suportar e atender as pessoas durante uma onda de calor. Este planejamento é inexistente e é reconhecido pela própria prefeitura, que este planejamento para ações a curto prazo não existem. Nós temos aí ações que são de médio a longo prazo, né? Que nem a questão do próprio plantio aí das árvores, que não vão responder em um curto prazo, mas espera-se, né, pelo menos, que de médio a longo prazo elas ajudem. Mas em curto prazo, novamente, e para ficar bem claro, né, para todos que nos veem e nos escutam, a cidade não está preparada para ondas de calor ou temperatura muito elevada. Segundo, a questão de alagamentos. Então, a prefeitura sabe, e assim como ondas de calor e as inundações, a prefeitura tem conhecimento. Obviamente que isso já é algo histórico, mas com a crise climática, ela conhece e sabe quais são as áreas mais vulneráveis e de risco às mudanças climáticas na cidade, pelo menos desde 2020, que é quando o documento, o Plano Clima, foi sancionado pela prefeitura. E aí, pegando até um gancho que você fez anteriormente sobre a questão das informações, quando nós fizemos algumas reuniões com vereadores, nós perguntamos para eles se eles tinham conhecimento desse documento e se eles moravam ou conheciam alguém que morava em uma área de risco às mudanças climáticas. Todos eles praticamente disseram que não conhecia um documento que é sancionado e está aí publicado há pelo menos 4 anos. Então, se vereadores não têm conhecimento, como que nós, enquanto sociedade, principalmente as pessoas que estão em uma condição de vulnerabilidade, vão ter conhecimento disso e poder fazer alguma coisa, ou questionar, ou pressionar a prefeitura? Então, o desconhecimento, na verdade, a falta de divulgação, a omissão da prefeitura em comunicar, pelo menos, os riscos climáticos é algo evidente. E é algo que nós estamos, enquanto REC, pressionando o poder público para que ele, pelo menos, faça a divulgação deste documento de uma forma muito clara para todas as pessoas que precisam dessa informação. Então, aí, novamente voltando, temos as inundações, que elas serão amplificadas com as questões climáticas, e aí, de acordo com a própria prefeitura, eles acontecerão com maior intensidade ao longo do rio Belém, desde a Vila Torres até o Boqueirão, mas principalmente na região do Boqueirão. Ali as inundações serão muito mais intensas. E aí, novamente, tudo isso que eu estou falando e tudo aquilo que nós publicamos e utilizamos na Rede Curitiba Climática são todos dados oficiais. Nós não produzimos dados, com exceção das oficinas climáticas. Então, todos os dados que nós falamos e publicamos são dados públicos. E aí a prefeitura não pode questionar, obviamente. E aí, e a questão de alagamentos é mais na área central, que existe aí uma ampliação, principalmente por causa de toda a impermeabilização que existe dentro daquela área, e também em virtude da própria questão aí do sistema de drenagem, que, pelo fato de ser uma área central, é uma área super antiga, né? E aí nós temos aí as próprias questões de que as drenagens, os sistemas de drenagem são antigos também, né? E possivelmente elas não foram feitas para suportar as chuvas que nós vamos ter, né? E aí ela vai ter, em um primeiro momento, ali uma ocorrência na área central e depois vai toda para as áreas abaixo da área central, né? Que aí entra a Parolin, entra a questão aí da Vila Torres, entra o Boqueirão. E aí é só importante só destacar também a própria questão aí da, que foi algo que nós discutimos, da própria canalização e retificação do rio, né? Como a gente sabe, quando existe uma retificação do rio, normalmente a área em que foi feita a retificação, ele tende a ter menos inundações e menos alagamentos. Mas todo o problema vai para a parte abaixo do rio, porque quando a gente canaliza, a gente deixa ele reto e tira toda a parte de baixo, né? Então a velocidade do rio vai ser muito maior. Então quem normalmente está abaixo do rio sempre vai sofrer muito com as inundações e com os alagamentos. Então, de uma forma muito geral, né, então existe essas diferenças que nós entendemos, né, entre na questão conceitual, o que é enchente, o que é alagamento e o que é uma inundação, e depois as principais problemáticas que existem, né, aí do ponto de vista climático. E aí, obviamente, como eu falei, isso só vai revelar as desigualdades existentes na cidade. Se não prepararmos, se não reduzirmos a vulnerabilidade social, isso vai ocasionar diversas tragédias. Inclusive, é um lema que nós utilizamos, é que não existe justiça climática sem justiça social. Só teremos uma cidade igualitária e com justiça climática a partir do momento em que as vulnerabilidades sociais serão reduzidas, desde áreas que são vulneráveis e são regularizadas pelo poder público, como nós temos a Vila Torres, que é uma área regularizada, mas apresenta aí várias vulnerabilidades sociais que são agravadas pelas questões ambientais, até as áreas que são, do ponto de vista estrito da lei, são irregulares, que aí a ausência do poder público é mais notória, é mais evidente, assim por diante. E aí, para terminar essa minha parte, eu vou utilizar uma frase que foi dita ano passado pelo vereador Dalton Borba, que ele falou que, embora as áreas irregulares sejam irregulares do ponto de vista estrito da lei, as pessoas que moram nessas áreas não são irregulares e que por isso merecem todos os direitos, todas as condições dignas de vida. Somente a partir disso que nós vamos ter então uma resposta adequada à crise climática.
Infelizmente, esse problema parece que é invisibilizado, né? O prefeito, ele finge não ver esses problemas e finge não ver as ocupações, finge não ver os bairros, né, que precisam de regularização. Eu não entendo onde é que está a Coab nisso tudo, que podia estar fazendo um trabalho em conjunto com o IPUC, com a própria prefeitura de Curitiba. E eu só queria fazer, mais uma vez, reforçar aqui que parece que o Curitibinha e a família Folha não estão conseguindo informar nem os vereadores, porque nem eles estão sabendo das informações pertinentes ao clima, que é o que é propagado, né? Eu pego no pé disso porque se vende, né, essa ideia de Curitiba inteligente, uma Curitiba que é aquela Curitiba de alguns anos atrás, se retoma mesmo os slogans parecidos, até esse design da data é recuperado lá de trás, mas no fundo é tudo uma balela, né? Porque o que eles deviam estar fazendo, que é conscientizar a população, eu digo isso brincando, mas a gente pode levar isso para outros âmbitos, né? De informação, de conscientização, de fazer disso realmente um veículo que possa informar as pessoas, que possa conscientizar, e inclusive os vereadores, né? Que é uma vergonha que os vereadores não saibam disso. Mas enfim, Família Folha é uma piada, né? E o Curitibinha mais ainda, né? Principalmente os Curitibinhas do Greca. Mas, Andréia, a gente está chegando ao fim do programa, né? Eu queria te agradecer, a gente tem 5 minutos. Eu quero abrir para você e depois para o Murilo para fazer as considerações finais brevemente, por gentileza, tá bom?
Primeiro eu quero agradecer ao pessoal da REC, que no ano passado nós fizemos uma parceria e distribuímos assim 200 árvores. Eu falei, gente, eu acho que vai demorar algumas horas, mas foi tão rápido, porque se alguém for pesquisar no Google e ver as fotos aéreas aqui da região que eu falo, que eu moro ao lado do Rio Guaíra, e que para eles fazerem essa canalização, invadiram só do meu terreno, acho que uns 4, 5 metros eu perdi de terreno devido a essa obra. Ok, mas você não pode construir nada porque esse rio é da Marinha, se você não pode, tem que 60 metros, eles não têm condições de indenizar todas as famílias. Então tem pessoas que não saíram porque eles não, terreno particular e eles não têm como indenizar. Então tá aí a situação, e a aceitação foi muito grande, tanto que a gente já tem que marcar uma nova parceria para a distribuição de árvores que a comunidade está cobrando. E o quanto de árvore tinha, a gente perdeu tipo muitos pássaros que a gente tinha. Então a gente acordava com o canto dos pássaros. Hoje em dia não tem, né? A quantidade de rato aumentou. A quantidade de doença e falta de campanhas da saúde direcionada para essa população devido toda essa situação que a gente passa por inundações, enchentes, e que são desastres ecológicos, sim, por falta de uma programação, de uma gestão pensando nessa população. E dizer para o Rafael Greca que eu gostaria muito de convidar ele para vir aqui no Parolin, não somente andar com pessoas que ele passa mel na boca e que engole, mas para andar e ouvir essa população aonde ele só joga fel, aonde é totalmente invisibilizada e silenciada e humilhada, porque além de tudo a gente é humilhada nas redes sociais dele, e que talvez ele pense numa assessoria que tem um mínimo de sensibilidade a responder à população de Curitiba e não fazer piada. A gente já está com a casa alagada, a gente já perdeu móveis, a gente já perdeu tudo. E essa gestão está tirando a nossa dignidade, porque é isso que a gente conversa muito. Eles tiram a nossa dignidade toda vez que chove e a gente tem que correr e voltar para casa. Eu mesmo, agora que é período de chuva, e eu sei que essa chuva, porque já falo que eu sou PhD em enchente de tantos anos que eu venho fazendo essas denúncias, eu, toda vez que eu saio de casa, eu tenho que deixar a geladeira erguida, a máquina de lavar, sofá, agora eu tenho sofá de almofada para tirar, já deixar numa parte alta, porque se eu voltar tá tudo alagado, tá tudo molhado, né? Então toda vez que eu saio de casa eu tenho essa preocupação. Eu sei que eu não posso sair ou fazer alguma viagem, alguma coisa, e ficar mais do que 5 dias fora de casa, porque não tem pessoas que possam ficar cuidando da minha casa todo esse tempo. Então eu tenho que me programar para não fazer nada em época de chuva, e além de mim, muitas outras famílias também. A gente não pode se ausentar de casa 2, 3 dias, porque talvez se chegar, a enchente tomou conta de tudo. E também que o CRAS esteja preparado para quando essas famílias passarem e forem fazer doação de sabão em pó de qualidade, de um detergente de qualidade. Porque sim, as pessoas procuram a gente quanto terceiro setor. E eu falo, gente, eu até consigo atender essas demandas, mas antes de eu atender e fazer esse repasse dessas doações, tem que ir até o CRAS, falar pro CRAS que a sua casa, a sua família está morando nessa área, e essa área sim é de vulnerabilidade. Porque senão fica só a gente no terceiro setor fazendo essa ponte, que é a obrigação do Estado, né? E resolvendo o problema deles. Problema do município é problema do prefeito. O terceiro setor vem para dar uma conciliada, uma ajuda, mas não tem obrigação de resolver. Então tira o prefeito e deixa a gente, terceiro setor, gestar essa cidade. Grata pela oportunidade.
Obrigado, André, muito obrigado. A gente tem um minutinho, mas eu queria abrir para o Murilo fazer as considerações finais dele.
Perfeito, então novamente a gente agradece, novamente é uma grande honra estar ao lado da Andréia, de você, Diogo. E para nós, novamente, repetir aquilo que eu já falei, o problema não é a crise climática, não é a chuva intensa, não é o calor, em determinadas situações até é, mas a chuva extrema, ela vai apenas revelar as desigualdades existentes em uma cidade. Por que que o Parolin sofre? Por que que o pessoal da Caxinga sofre? Porque existe aí uma desigualdade inerente e evidente na cidade. Então, nós, para que nós possamos conseguir reduzir a crise climática, nós precisamos atacar a vulnerabilidade social e reduzir a vulnerabilidade social das pessoas que moram em áreas que já são reconhecidas pelo próprio poder público. E, novamente, para fechar a minha participação, é que não existe justiça climática sem justiça social.
É isso aí, gente. Muito obrigado. Sigam aí, eu acho muito importante para quem está nos ouvindo, sigam a Andréia de Lima no Instagram. Ela sempre está postando coisas muito importantes, sempre está fazendo aí o relato, né, do que acontece ali, para vocês entenderem qual é a situação real dela e da população ali do Parolin. E sigam também aí o REC, o pessoal dessa rede Curitiba Climática, que é muito, muito bacana, e é muito importante os estudos que eles colocaram. Achei muito bacana que o Murilo falou que aqueles números não são produzidos por eles, são números oficiais, então não tem como esconder, não tem como a prefeitura vir falar que aquilo não é real ou que aquilo não existe, ou como a Andrea falou, vir falar que aquilo é fake news. É iminente, é real e o problema está aí. Enquanto a gente não enxergar ou a gente fingir que não vê, que é o que parece com a Prefeitura de Curitiba, a cidade realmente não vai ser uma cidade inteligente. Muito pelo contrário, né? A cidade vai ser uma cidade inconsciente, uma cidade burra e uma cidade que só fica criando esse ufanismo que não serve de nada para a população que realmente precisa. Então, muito obrigado, Andrea, muito obrigado, Murilo. Foi um prazer tê-los aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu sou Diego Torres, junto com o Diogo da Silva e Felipe Magal. Tocamos aqui o Vamos à Luta e muito obrigado ao Mig, que está sempre no comando da mesa. Até sexta-feira, um grande abraço e fiquem bem.
Você ouviu programa Vamos à Luta, política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.